Ivaldo Maurício Entricianel Júnior é dono de um açougue no conjunto Requião e está sem luz desde sábado. Ele chegou a contratar um gerador, mas teve que liberar o equipamento e se a energia não voltar ainda nesta quarta-feira, estima um prejuízo que pode fazer o negócio baixar as portas.
Olha, eu consegui um gerador grande, ele veio de Moarama, ele ia fazer a festa Expo Sarandi. Aí eu consegui o contato, o cara falou, ó, eu consigo te levar ele até, foi até ontem, 1h da tarde. Daí ele ia ter que ir pra festa, né? E eu fiquei com ele até ontem, até 1h. Agora tô sem gerador, não consigo alugar gerador, não tem mais em Maringá. E a carne ainda aguenta, pra dar na câmara fria, ainda aguenta até hoje. Se não resolver hoje, eu perco todas as carnes.
De quanto que seria seu prejuízo?
Em torno de R$100.000.
O que que você já gastou com esse gerador?
O gerador eu gastei 7 mil de locação, 2 mil de diesel. Aí teve algumas percas aqui na geladeira, eu perdi algumas coisas que não estavam na câmara fria. Mas deu em torno de uns 7 mil também já de perca de carne. A previsão era ontem até 6h30. Aí agora se liga de novo, eles já não dão previsão mais nenhuma. Não diz mais nada. Fala que não tem como dar uma previsão.
A situação se repete na região. Esandro Vigano trabalha em um mercado no Parque Alvamar, em Sarandi. Para não haver perdas maiores, alguns refrigeradores e congeladores foram levados para outros locais. Mas o prejuízo se acumula enquanto a energia não volta.
Hoje já são quase, sei lá, que hora que agora, 10, 11 horas. Não voltou energia ainda desde sábado à noite. E realmente o transtorno e o prejuízo está sendo muito grande. Complicado, hein? A nossa açougue não está funcionando, a padaria não está funcionando. Fora as ilhas de frios que a gente conseguiu carregar, né, para a casa do patrão ou outras casas nas proximidades. Né. Até então a gente estava pagando o gerador para poder manter pelo menos as carnes, né, congeladas, mas chegou a um ponto que ficou inviável pelo custo do gerador ser muito alto. 30% dos funcionários nós dispensamos, né, porque não tem serviço. A gente está aberto para manter o pessoal que mora na região, né, com os produtos da mercearia, mas realmente a gente não sabe o que faz, porque a perca está sendo muito grande, o prejuízo muito grande. Não estamos produzindo, sem contar que a gente não conseguiu remanejar vários produtos, né, que tem a conservação por geladeira, então vai perder. Iogurte, suco, vai perder, infelizmente.
Sandra Regina Bergamo trabalha com massas congeladas no Jardim Paris e, para não ter perdas, mobilizou as amigas pelas redes sociais para armazenar os produtos e vender todo o estoque.
E eu trabalho com os produtos congelados e preciso do freezer para manter. E com isso, eu já comecei no sábado à noite mesmo contactar algumas amigas empreendedoras para conseguir espaço de freezer emprestado para quem tivesse com energia nesse dia. E os produtos que estavam já prontos, né, para venda, eu precisava vender tudo, né, para não perder. Aí foi, eu tive muitas ajudas, foi criada uma movimentação muito grande, foi muito bacana. Foi distribuído essa mensagem em vários grupos de igreja, grupos de empreendedoras, de bairro. E eu recebi centenas de mensagens, tanto que eu não consegui atender uma boa parte, nem responder no dia, né? Eu acabei respondendo essas pessoas depois, pedindo desculpa pela demora, porque realmente foi uma movimentação muito grande, né? Muito além do que a gente estava esperando, assim. E com isso eu acabei conseguindo vender o meu estoque, o nosso material que eu precisava manter congelado, eu consegui os freezers emprestados. E depois, agora já voltou ao normal, a gente já pegou os produtos que estavam em freezer emprestado de volta e estamos voltando ao trabalho agora.
Foi com a ajuda de amigos também que Mauro Ivanaga, dono de um restaurante que fica na Avenida Alzir Uzarur, conseguiu minimizar as perdas.
A gente está sem energia desde sábado e voltou ontem à noite. Voltou assim, né? Voltou e ficava oscilando, né? Desligava, voltava, desligava, mas hoje que estabilizou mesmo foi hoje, né? Na verdade, a gente só fecha no domingo, né? E então, no caso, a gente estaria aberto no sábado, segunda e terça, né?
E como que vocês fizeram para estoque, armazenamento, enfim?
Nossa, foi correria, hein? É, sorte, assim, que a gente tem amigos, né, que trabalham com buffet e esse tipo de coisa, né? E aí a gente pediu um favor para eles para emprestar alguns freezers, né? E as coisas congeladas, salmão, essas coisas, para não perder, a gente levou tudo, teve que levar tudo para os freezers deles, né? É, as porções, as preparações, as coisas, tudo foi tudo de geladeira emprestada. A gente começou a distribuir, né, nesses amigos aí, né? E porque senão ia perder tudo, né?
Entendi. Agora vocês estão correndo então para poder buscar todo esse estoque nas geladeiras emprestadas e poder abrir.
Exato,
o
exatamente. Hoje, né, até agora, no momento, a gente está na correria, né? De trazer todas as coisas de volta, reorganizar as geladeiras, né? E mas não tem jeito, hoje tem que funcionar, hoje tem que abrir.
Você tem ideia do prejuízo que você teve por não abrir esses dias todos?
Olha, por baixo foi uns R$15 mil, hein? Por baixo.
E se não tivesse essa ajuda aí de ter esses freezers, geladeiras emprestados?
Não. Se não tivesse esse pessoal, assim, esses colegas nossos aí que trabalham com buffet, provavelmente ia passar de R$30 mil o prejuízo, viu? É, agora tem que trabalhar para correr atrás do prejuízo, né? Porque a gente é assim, né? As coisas acontecem e a gente fica com prejuízo, né?
Além dos pontos comerciais, a falta de energia elétrica ainda gera transtornos em muitas casas. Isabel Machado é educadora infantil e mora no Jardim Tropical. As árvores que caíram nas ruas não foram retiradas até agora, e os vizinhos se mobilizaram para liberar parcialmente as vias, mas a luz ainda não tem previsão de voltar. Por isso, ela e os filhos têm contado com a ajuda de parentes.
É, olha, desde o dia que a gente ligou, eles estão dando assim, ó, retorna até 8 horas da noite. Retorna até 8 horas da noite. Teve um dia que a minha filha ligou, falou que retornaria até 10 horas da segunda-feira. E assim, ontem foi pior ainda, que apagou a luz do bairro inteiro, né? Até na casa da minha nora ficou sem luz. Chegamos em casa, um breu, sabe? Não tem luz, uma festinha assim de luz pra gente entrar dentro de casa. Até perigoso, né? Eu tenho filhos que estão na faculdade, na UEM, né? 3. Eles estão indo pra casa de tio, pra casa da minha nora, pra fazer trabalho, né? Pra semana de prova. E, assim, banho, a gente vai pra casa da minha nora à noite pra tomar banho, pra jantar, né? Porque no escuro não dá pra fazer janta. E o que mais entristece a gente é o descarga. É, porque não tem prefeitura, não se organizou para atender toda a população, né?
A advogada Alana Gasoli fala sobre os prejuízos causados pela falta de energia elétrica e explica quando a interrupção do serviço pode resultar em pedido de indenização.
Primeiro, é preciso entender que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, indispensável ao cidadão, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor. E esse fornecimento deve ser adequado, eficiente, seguro e contínuo. No caso de um temporal, claro, temos de considerar o imprevisto. Entretanto, a companhia deve agir de imediato, com todos os esforços, para que o fornecimento seja restabelecido. Então, há um prazo a se considerar uma tolerância, né? Mas quando há essa injustificada ou a excessiva demora no restabelecimento do fornecimento de energia, cabe sim a indenização por danos materiais. Por exemplo, o estoque de perecíveis que estragou, inclusive a indenização por lucros cessantes, que é o que a pessoa deixou de receber ou lucrar devido ao evento que lhe causou esses danos. No caso, demora excessiva por retorno da energia elétrica. Muitas pessoas trabalham em home office, e-commerce, e não estão conseguindo trabalhar por conta da falta de energia e, consequentemente, a falta de internet. Então, também, nesse caso, é cabível a indenização por danos morais, dependendo do que foi comprovado ali nos autos.
A Copel informou que segue com mais de 600 eletricistas trabalhando na cidade de forma ininterrupta para restabelecer a energia o mais rápido possível. No total, a empresa identificou 276 postes quebrados em Maringá. Além da falta de luz, muitos moradores tiveram prejuízos causados por quedas de postes e árvores sobre imóveis e veículos. A Prefeitura de Maringá e a Defesa Civil divulgaram uma estimativa de que o temporal tenha causado a queda de 500 árvores, mas não detalharam quantas dessas danificaram casas, pontos comerciais e veículos.
Por conta dos temporais, ventos fortes, outra situação que ocorre muito é a questão da queda de árvores. E quando essas árvores já estão condenadas, com pedido de solicitação, de remoção, e nada disso foi feito pelo órgão público, há a possibilidade também de se pedir o ressarcimento dos danos. Cada prefeitura, cada município age de uma maneira que em Maringá é possível fazer pela internet, apresentando 3 orçamentos, e esse pedido vai ser analisado. Também há a possibilidade pela via judicial, pedindo os danos, né, que foram causados, o ressarcimento desses danos, e também danos morais, dependendo da situação.
Brenda Caramaschi para a CBN.